Muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, respectiva equipa, sejam bem-vindos a este grupo de trabalho de descentralização de competências em matéria de educação, um grupo de trabalho que foi criado nesta 13ª legislatura, com o objetivo de acompanhar esta matéria em particular. Na primeira sessão legislativa tivemos a ocasião de visitar, portanto, municípios que aderiram à última solução dos contratos interadministrativos. Fizemos também um inquérito que enviámos a todos esses municípios para perceber um bocadinho o ponto de situação, as vantagens e desvantagens do mesmo. Ouvimos a ANP, ouvimos a ANAFRE, ouvimos o Conselho de Escolas, por forma a que os senhores deputados e senhoras deputadas ficassem também, obviamente, com o contexto sobre este processo mais recente, sob a égide do anterior governo, sem escamotear, obviamente, aquilo que tem a ver com o acompanhamento das matérias da educação, quer de matéria de natureza universal, quer também com a experiência que foi feita com o segundo e terceiro ciclo, quer esta experiência mais recente, ou seja, o âmago do grupo de trabalho não ficou só circunscrito à solução de 2015, portanto, nessas reuniões que fizemos, tivemos a ocasião de acompanhar, no fundo, essas três velocidades que acontecem em matéria de educação e em matéria de soluções que estão no terreno. Fizemos uma audiência, uma grande audição parlamentar, onde estiveram presentes os agentes educativos, os municípios incluindo, as associações de pais, os sindicatos, e uma conferência também dedicada a este tema, portanto foi, no fundo, o campo de trabalho nesta primeira sessão legislativa. Na segunda sessão legislativa, entendemos que depois deste trabalho efetuado, seria importante um ponto de situação por parte da equipa governativa que acompanha esta matéria, que tem, de facto, uma escala intermunicipal e que, no fundo, faz uma ligação às autarquias e à educação, e assim será noutras matérias, designadamente na saúde ou na cultura ou nas áreas sociais, e para nós, para os senhores deputados e senhoras deputadas, é muito importante este ponto de situação, nesta componente da descentralização, nesta matéria em particular. Amanhã estará connosco a senhora secretária de Estado Alexandra Leitão, também para nos falar destes assuntos, e entendemos que era bom, no fundo, neste início de segunda sessão legislativa, ficarmos com a contextualização e com o ponto de situação dos trabalhos nesta matéria. Neste grupo de trabalho estão representados todos os partidos, portanto, temos os partidos representados. A grelha de tempos é uma grelha de 15 minutos para o Sr. Ministro ou para o Sr. Secretário de Estado, como entenderem, se quiserem partilhar o tempo. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos temos um encerramento, digamos assim, de mais 15 minutos para o Sr. Ministro. Portanto, o total é 55 minutos e eu propunho então que pudéssemos começar desde já, saudar todas as senhoras e senhores deputados que integram este grupo de trabalho, os que se juntaram a este grupo de trabalho hoje. Ele está um bocadinho mais alargado, tendo em conta também a importância da matéria, a natureza da mesma, e por isso saúdos a todos, e eu dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita para, no fundo, nos colocar aqui no contexto e no ponto de situação que esta matéria nos suscita e ficarmos também com um acompanhamento mais pormenorizado desta matéria da descentralização, neste caso em matéria de educação. Muito obrigada e mais uma vez bem-vindo a esta subcomissão, a este grupo de trabalho que sei que é a primeira vez.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e ao Sr. Deputado. É com muito gosto que, de facto, estava dizendo aqui à Sra. Presidente deste grupo de trabalho, na minha relativamente longa experiência parlamentar, é com muita satisfação que, a propósito deste tema, tenho a minha estreia na Comissão de Educação. Há sempre, exceto aqueles acompanhamentos do Orçamento de Estado, em que naturalmente o Orçamento da Educação era sempre uma matéria relevante durante os anos em que presidia a Comissão de Orçamento e Finanças, e nessa matéria naturalmente acompanhava com atenção nas reuniões conjuntas as áreas da educação. É a primeira vez que, nesta qualidade de convidado, estou com muito gosto nesta reunião da Comissão de Educação. E porque isto reflete a importância que sei é dada por todos os grupos parlamentares à centralidade da educação no âmbito das políticas públicas descentralizadas e territorializadas. Nós assinalamos esta semana, historicamente, em bom rigor, na próxima segunda-feira, no sábado, com a presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, 40 anos sobre as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, e se há uma área em que o papel das autarquias locais tenha sido decisiva para a afirmação da qualidade de vida das populações, o envolvimento nas políticas locais é o da educação. Os municípios, as freguesias foram decisivos nestes 40 anos, quer pelo alargamento da escolaridade obrigatória, pelo seu cumprimento efetivo e pela interação entre aquilo que é o caminho do que deve ser feito pelas escolas com aquilo que é a interação com estruturas locais nos domínios da cultura, do desporto, da inserção na vida comunitária. E nós temos aqui alguns passos que são decisivos no alargamento deste quadro de competências. Desde 1984, os municípios têm a responsabilidade relativamente àquilo que designamos hoje por primeiro ciclo do ensino básico. Na altura tinha outra designação, mas desde 1984, com um primeiro quadro geral de transferência de competências para as autarquias locais, eles assumiram um papel central, quer na gestão de equipamentos, quer no acompanhamento de tudo o que tem a ver com o funcionamento do primeiro ciclo. E esse é um momento central, porque corresponde a uma componente significativa do número de crianças envolvidas no sistema educativo. A tal lei acrescido gradualmente intervenções em domínios da ação social, responsabilidades crescentes ao longo dos tempos em matérias conexas, designadamente o transporte escolar, essencial para a concretização do pleno cumprimento da escolaridade obrigatória, dado que esta competência em matéria de transporte escolar foi acompanhando aquilo que é a evolução da escolaridade obrigatória, 6, depois mais tarde 9 anos, enquanto aqueles que têm direito ao exercício deste direito fundamental. A Lei Quadra de Transferência de Competências de 1999 estabelece um horizonte muito amplo de exercício de competências por parte dos municípios na área educativa, com uma vocação genérica de exercício de competências, quer de gestão de equipamentos, quer de intervenção num contexto de que as escolas não podem estar dissociadas da comunidade. As escolas são estruturas abertas à comunidade em que se integram, a comunidade tem responsabilidade na qualidade e no envolvimento naquilo que são os projetos educativos. Em 2007, a Lei de Finanças Locais veio estabelecer o Fundo Social Municipal, consagrando expressamente um quadro de financiamento das atividades municipais nos domínios da educação, da saúde e da ação social, correspondente a uma projeção de um alargamento gradual das competências, tendo por vocação a escolaridade obrigatória. O Decreto-Lei 144 de 2008 estabeleceu a base para contratos de execução que permitiram, relativamente a quase metade dos municípios do continente, que fossem assumidas competências relativamente à gestão dos equipamentos educativos até ao terceiro ciclo. Tal dependia de da vontade municipal de participar nesses mecanismos de descentralização de competências. Na altura foi entendido pela Associação Nacional de Municípios que deveria ser um mecanismo transitório, antecipando uma universalização da transferência de competências, mas tal permitiu que, numa primeira fase, logo mais de 140 municípios, numa fase subsequente, cerca de metade dos municípios do país assumissem plenamente as competências até ao nono ano de escolaridade. O governo anterior seguiu aqui uma via um pouco distinta, uma via assente num modelo experimental de contratos interadministrativos, que já na fase final do mandato, estamos a falar de decisões de 2015, consagradas na Lei 75/2015 e que fundamentalmente produziram efeitos no ano letivo 2015-2016, contratos interadministrativos celebrados com 15 municípios, portanto, um modelo por opção circunscrito e que assentaria aqui numa base não de transferência de competências, mas numa base de delegação, segundo um mecanismo essencialmente contratual. O que nós achamos nesta matéria é que Portugal deve assumir aquilo que são os padrões das mais consolidadas experiências educativas e das mais maduras democracias europeias. Se nós compararmos aquilo que é o papel da administração local em Portugal com aquilo que é o papel da administração local na Europa a 28, o que é que nós encontramos? Os municípios gerem 14% das receitas públicas, comparando com 25% a nível europeu, gerem 17% do emprego público, comparando com 35% a nível europeu, são responsáveis por 46% do investimento público. E aí estão ligeiramente acima da média europeia. Áreas como a área da educação são, em modelos de organização administrativa e de organização política muito diferenciados, são, em regra, relativamente àquilo que é ensino público obrigatório, são, em regra, competência ou municipal ou regional, consoante a forma de organização dos Estados. Aquilo que entende o Governo é que, beneficiando daquilo que é uma análise de este quadro de experiências em que eu referi, quer o que foi feito em 1984 e anos subsequentes, quer o que foi feito em 2008, bom, quer a experiência recente no universo muito circunscrito, nós devemos fundamentalmente olhar para o futuro e perceber qual é, num quadro de cumprimento pleno da Constituição da República, é esse o nosso plano de ação. Dar plena substância ao artigo 6º, número 1 da Constituição, que diz que Portugal é um Estado unitário, baseado no respeito pela autonomia do poder local, pelo princípio da subsidiariedade e pela descentralização democrática da administração pública. Isto significa a concretização do princípio da subsidiariedade nesta área, que nós devemos colocar o nível de decisão administrativa ao nível, a gestão do sistema, ao nível mais próximo possível às populações. Só isso permite uma plena sinergia entre a comunidade educativa, no respeito pela autonomia pedagógica das escolas e aquilo que é a capacidade de, localmente, com eficácia, estabelecer sinergias entre os equipamentos educativos, os equipamentos culturais, as bibliotecas, os equipamentos desportivos que existem a nível local e para os quais só o município tem esta capacidade de ser o pivô desta estratégia descentralizadora. Significa isto que, afastando aqui tabus e fantasmas que surgem relativamente a estas questões, bom, obviamente a competência normativa será sempre central. Aquilo cabe ao Estado a garantir a salvaguarda da igualdade de oportunidades, isto é, a qualidade da educação não pode depender tal como não pode depender de uma criança nascer de uma família rica ou de uma família pobre, não pode depender da criança viver num município que dá mais prioridade às questões de educação do que outro. O sistema público é a matriz central e a descentralização significa aqui a descentralização do exercício de competências relativamente a uma obrigação do Estado de assegurar o acesso igualitário à escolaridade obrigatória. Aquilo que é matéria programática é competência nacional e não está em causa, não é assim em muitos países, não está em causa no sistema português a existência de uma carreira nacional, de docentes. Essa não é no nosso sistema matéria que esteja na agenda. Agora, a nossa vocação é no sentido que tudo aquilo que é gestão do ensino público obrigatório, estamos a falar os três ciclos do ensino básico e o ensino secundário, deverá ser gerido a nível local, que as comunidades intermunicipais devem ter uma palavra a dizer na estruturação das respostas em matéria de ensino profissional e também de formação profissional, aí não ao nível do município, mas ao nível da comunidade intermunicipal, para que não haja duplicações e para que haja um ajustamento entre as respostas formativas, quer no ensino profissional, quer na formação profissional, quer na formação de adultos, uma adequação às necessidades regionais, que variam de zona para zona do país, que os conselhos municipais de educação devem ter uma palavra acrescida, sendo competência municipal já hoje a aprovação da Carta Educativa. A Carta Educativa é, de algum modo, para a educação, aquilo que o PDM é para o planeamento urbano num sentido mais amplo. A Carta Educativa deve estabelecer, a 10 anos de distância, de acordo com padrões que obedecem a regras universais, deve estabelecer aquilo que são os horizontes de evolução da rede educativa. Acompanhado desta transferência de competências de gestão, está naturalmente a gestão, a responsabilidade por tudo aquilo que são serviços de ação social escolar, a gestão de tudo aquilo que é pessoal não docente e a responsabilidade por aquilo que é a evolução da rede educativa no quadro consigo. Isto decorrerá num pleno respeito por aquilo que é a autonomia pedagógica da escola, mas num quadro de uma parceria que já no âmbito do Portugal 2020 é reconhecida ao estabelecer-se uma intervenção municipal crescente em domínios como o combate ao insucesso escolar. O combate ao insucesso escolar é fundamentalmente uma responsabilidade da escola, mas é também uma responsabilidade da comunidade e isso é aqui assumido. O que é que vai acontecer? Nós estamos a cumprir o calendário do programa de governo. Nós fechamos dentro do governo esta definição de áreas de intervenção local até ao final do primeiro semestre. Temos o objetivo de, até ao final do ano, início de janeiro, fechar com a Associação Nacional de Municípios a definição das competências a exercer a nível local e queremos trazer aqui à Assembleia da República uma lei-quadro de competências municipais, em que a educação terá aqui um papel significativo, até pela experiência local já existente nesta área, que queremos que esteja aprovada até ao final de março. Isto é, para quê? Para que até 6 meses antes das próximas eleições locais, todos, aqueles que são autarcas, aqueles que são candidatos a autarcas, saibam quais são as regras com que podem contar para o próximo ciclo autárquico. Sr. Presidente, eu pedia que, se me autorizasse, que o Sr. Secretário de Estado desse um pouco nota deste trabalho com a Associação Nacional de Municípios que está a decorrer brevemente.
Sr. Secretário de Estado, tem cerca de 2 minutos.
2 minutos, com certeza que sim. Renovo os meus cumprimentos e, no fundo, para dizer-vos que depois da aprovação em Conselho de Ministros daquela resolução que tem, digamos, as metas para atingir em termos de centralização de competências centrais para a administração regional e a administração local, rapidamente se constituiu um grupo de trabalho específico só para a educação, em que tem elementos do Ministério e elementos da Associação Nacional de Municípios. Reunimos várias vezes, nomeadamente nos meses de setembro e no mês de outubro. Em termos de princípios e da parte da Associação Nacional de Municípios, não há qualquer reserva na assunção daquelas competências e lembro os senhores deputados que esta área é uma área mais fácil de consertar porque há uma vasta experiência dos municípios, ao contrário de outras áreas. As coisas, ao dia de hoje, digamos, estão presas naquilo que são quantificações, ou seja, neste momento o Ministério está a quantificar estruturas, a quantificar funcionários, a quantificar refeições, tudo a quantificar, de forma a termos esses elementos e esses elementos poderem ser consertados com a Associação Nacional de Municípios. Dizer-vos que o facto de não haver reservas por parte da Associação Nacional de Municípios em termos de princípio, não quer dizer que não haja apontamentos dos quais sejam necessários afinar pelas experiências já adquiridas. Materializando, para termos um retrato daquilo que estamos a falar, em termos de assistentes operacionais, não há qualquer problema da parte da Associação em assumir para o segundo, terceiro e secundário, mas entendem que os rácios que se chegou, nomeadamente com os acordos de 2015, são insuficientes e, por isso, há que ajustar. E, por isso, é nesse ponto que estamos. E agora, com esta azáfama do orçamento terminada, a nossa expectativa é, neste mês de dezembro, termos aqui uma evolução nas equipas dos diversos ministérios, mas neste caso no Ministério da Educação, em fornecermos os números de forma a consertarmos os mesmos com a Associação Nacional de Municípios. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela sua celeridade e também pela beleza da exposição. Agradeço, aliás, a ambos este ponto de situação que foi muito importante para este grupo de trabalho e para a Comissão de Educação. Ficámos aqui com um conjunto de dados e de informação mais abundante para o nosso trabalho e, obviamente, para a posição que cada um assume nesta matéria, que sabemos que são diversas e plurais, como é a panágio, obviamente, da Assembleia da República e do nosso trabalho político. Eu iria dar palavra, então, agora ao Partido Social Democrata, julgo que na deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste Grupo de Trabalho de Transferência de Competências na área da Educação. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados, Sr. Ministro. Depois de ouvir atentamente a exposição de Vossas Excelências, julgo poder afirmar que é consensual o reconhecimento da necessidade de aprofundar a descentralização, designadamente na área da educação. Como demonstram até estudos internacionais, há enormes benefícios qualitativos na educação quando se aprofunda em simultâneo a autonomia e a descentralização. São dois processos que criam sinergias e mecanismos de cooperação altamente vantajosos para as comunidades locais e para o sistema educativo como um todo. Portugal padece de um excesso de centralismo, também reconhecido por todos, o que provoca falta de eficiência, burocracia e atrasos no sistema educativo perante diferentes realidades e necessidades do país em concreto. A descentralização da gestão e o reforço da autonomia são fatores que aumentam a equidade, promovem parcerias com ganhos na articulação de projetos educativos, aproximando as decisões à comunidade, o que contribui para a crescente qualificação da nossa população, combatendo assim o abandono e o sucesso escolar. Mas o que está aqui em causa, Sr. Ministro, é de que forma se opera essa descentralização. Este grupo de trabalho desenvolveu ao longo da anterior sessão legislativa diversas audições, como já foi aqui referido, com a Associação Nacional de Municípios, com a ANAFR, Conselho de Escolas, ouvindo todos os agentes envolvidos no mais recente processo descentralizador na área da educação, os contratos interadministrativos. O projeto piloto, concretizado nesses contratos celebrados com um conjunto de municípios, foi concebido e implementado com vista à correção das falhas detectadas nos contratos de execução celebrados em 2008. Foi um projeto amplamente debatido, refletido e pensado, sempre numa lógica de proximidade, que contou com os contributos das autarquias e escolas, projetando para o futuro o respectivo alargamento. É um projeto que se caracteriza por ser flexível, ajustado a cada uma das realidades e necessidades de cada comunidade educativa e das autarquias, baseando-se no aprofundamento da ligação da escola às forças vivas da comunidade em que se insere, empresas, associações, organizações, entre outras, sempre orientado para o sucesso dos alunos. É um projeto que promove, portanto, a autonomia das escolas, que aproxima as decisões e consolida a colaboração entre as escolas e a comunidade local. Portanto, hoje já é clara e evidente a avaliação extremamente positiva que se faz deste projeto piloto. Veja-se hoje a notícia acerca das escolas de Matosinhos que fazem um balanço francamente positivo. Este projeto envolve já mais de 100 mil alunos e cerca de 5 mil turmas. Patente, aliás, este balanço positivo na avaliação que é efetuada pela Associação Nacional de Municípios, considerando este modelo como um bom instrumento para a gestão das escolas, na medida em que a proximidade do centro de decisão potencia a eficiência e melhoria das escolas. Após cerca de um ano e meio de vigência dos referidos contratos, de facto, verifica-se que nem todos querem a autonomia e a descentralização responsável que o projeto revela, bem como as evidentes mais-valias por comparação com os contratos de execução, razão pela qual defendemos o respectivo alargamento a quando da apresentação da proposta de alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2017. Ao longo deste ano, temos vindo a ter ecos que nos dão conta da existência de negociações entre a tutela e a Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria, como também aqui referiram. Em diversas intervenções, o Sr. Ministro refere-se neste âmbito a um processo igual para todos os municípios, a entrar em funcionamento no ano 2017-2018, falando-se até na criação de um fundo destinado globalmente à educação. Mas é para nós preocupante que não se fale num processo descentralizador com o objetivo de aprofundar a autonomia das escolas. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, reconhece a avaliação francamente positiva que é feita aos contratos interadministrativos e que estes constituem um avanço significativo no caso de centralização de respeito face aos contratos de execução? Reconhece que o estabelecimento de matrizes de competências consensualizadas permite uma clarificação das atribuições e competências de todos os envolvidos, superando assim uma das principais críticas que eram apontadas aos contratos de execução? Reconhece ou não que se verificou um acréscimo da autonomia das escolas e agrupamentos? Concorda ou não que o que existiu não foi uma municipalização, mas antes uma verdadeira descentralização e que deve ser aprofundada? O que pensa também em relação aos mecanismos de monitorização que foram criados no âmbito destes contratos interadministrativos? Reconhecem que existiu no âmbito destes contratos uma maior preocupação em transferir atempadamente e com rigor as verbas para os municípios? É ou não verdade, Sr. Ministro, que na esmagadora maioria dos municípios envolvidos já se discutiu e foi apresentado o relatório das comissões de acompanhamento da execução do referido contrato? Houve ou não articulação entre municípios limítrofes, Cascais, Oeiras e Amadora, no sentido de encontrarem soluções que garantam melhorias nos serviços prestados? E, finalmente, se reconhece ou não que uma das grandes vantagens destes contratos é a sua flexibilidade no ajustamento a cada uma das realidades? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Germana Rocha, também pelo cumprimento do tempo. Agora, passava ao Partido Socialista. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta questão é o cruzamento de duas histórias de sucesso no Portugal democrático. O aprofundamento do poder local e a assunção de uma tarefa fundamental àquilo que o país tem progredido nestas mais de quatro décadas e outra história de sucesso, a escola pública, que de facto transformou profundamente a realidade e para melhor a realidade do nosso país. E, portanto, para cruzar duas histórias de sucesso, o nosso objetivo é que se consiga fazer ainda mais de ambas as histórias de sucesso. A abordagem do Governo a esta matéria, tomando a descentralização como base da reforma do Estado, em termos de maior eficiência, de maior eficácia, de maior qualidade do serviço prestado ao cidadão, é a abordagem que, obviamente, e não seria necessário dizê-lo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha. Entendemos que é um passo no sentido correto que se avance para esta abordagem universal, que no nosso entender é mais clara, mais transparente e pode dar melhores resultados, sem prejuízo de que possamos tirar as devidas lições e também eventualmente alguns ensinamentos de experiências anteriores, porque é uma matéria em que, como noutras, pelo menos naquilo que diz respeito à educação, em que é essencial que consigamos encontrar caminhos que sejam, de uma forma ou de outra, aceitáveis e produtivos para todos os que estão envolvidos nesta dinâmica. Uma forma de explicar a questão da subsidiariedade é dizer que tudo o que possa ser resolvido por um nível de poder mais próximo dos cidadãos deve sê-lo. Eu tenderia a generalizar um pouco a definição e dizendo que a decisão deve ser colocada sempre naquele nível que garante uma melhor qualidade da decisão, o que significa que às vezes é mais próximo, outras vezes é menos próximo. E este é precisamente o ponto que queria mencionar, porque há aqui dois valores que não se contradizem de maneira nenhuma, mas têm que ser devidamente conciliados. Temos que conciliar, por um lado, uma mais forte ancoragem local da escola, parece-nos que isso é a favor da melhoria da qualidade da escola pública e da resposta que damos às necessidades do país, designadamente, como o Sr. Ministro referiu, tendo critérios globais, como a salvaguarda da igualdade de oportunidades, como mencionou, mas ao mesmo tempo, como o Sr. Ministro também mencionou, a preservação da autonomia pedagógica das escolas, a preservação da autonomia profissional dos docentes e até o próprio aprofundamento da autonomia pedagógica das escolas. São dois valores de igual valia, de igual importância, cuja conciliação nem sempre é evidente. E para nós a preservação dessa conciliação é muito importante. Por uma razão muito simples, eu penso que nós temos que continuar a dar passos no sentido de estabilizar a parceria social em torno da escola. E dava o seguinte exemplo. Aqui, quando eu andava no ensino secundário, para pôr uma meta temporal bastante distante, os pais encarregados de educação tinham uma participação marginal na vida cotidiana das escolas. Hoje, pouco a pouco, os pais encarregados de educação ganharam um protagonismo muito maior e toda a gente está confortável com isso. E, portanto, há aqui um elemento da parceria social em torno da escola que claramente foi consensualizado, e não era no princípio, foi consensualizado pouco a pouco. Agora, nós podemos identificar outros aspectos que ainda não estão completamente consensualizados e que era bom que se conseguisse. Por exemplo, ainda hoje, quando vemos debates sobre educação, se discute se o papel dos sindicatos deve ser este ou deve ser aquele, que significa que é um aspecto que ainda não está consensualizado. A participação do poder local na escola, a relação entre o poder local e a escola, é um aspecto que também ainda não está completamente consensualizado. E era bom que fosse, ou seja, que conseguíssemos fazer uma conciliação entre a ancoragem local da escola, portanto, a ligação ao poder local, e a preservação da autonomia pedagógica e da carreira dos professores, que fizesse com que, globalmente, todos ficássemos confortáveis, porque isso daria um maior conforto a este cruzamento destas duas histórias de sucesso. Claro que não é certo que em todos os casos o município seja a escala exata para fazer certas interações, também não é certo que em todos os casos as CIM sejam a escala local. Eu tenderia a pensar que só num âmbito verdadeiramente regional é que a escola como fator de desenvolvimento teria o seu pleno cabimento, mas enfim, não se pode fazer talvez tudo no mesmo dia, mas é nessa perspectiva. Portanto, continuamos interessados em acompanhar o trabalho dos vários departamentos ministeriais governamentais nesta matéria, nesta perspectiva de estabilizar a parceria social em torno da escola, que seria útil para todos. Muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado um pouco.
Muito obrigada, Sr. Deputado Porfírio Silva. Passava agora ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Também cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Esta matéria tem vários nomes e o primeiro problema é exatamente ela confundir conceitos, preocupa muito o Bloco de Esquerda. E a primeira confusão que surge quando se fala deste problema é se é delegação ou descentralização, é um deles. Depois aí inclui-se a questão da transferência de competências e nós até podemos discutir se a segunda Constituição seria uma interpretação correta achar que a responsabilidade do Estado de criar uma rede de estabelecimentos de ensino que cobra as necessidades de toda a população e as demais responsabilidades do Estado na matéria de educação podem ser transferidas para as autarquias, com certeza no âmbito da autonomia do poder local, com certeza que existe, mas é precisamente essa autonomia do poder local que nós temos que perceber se depois não vai chocar de alguma forma com a responsabilidade do Estado de
promover uma educação que tenha condições de igualdade e que promova ela própria a coesão territorial. Eu já lá irei, porque já estou a desviar-me da confusão de conceitos que eu queria referir de início, que é autonomia versus descentralização. E é muitas vezes confundido, PSD tem uma certa tendência para fazê-lo, a descentralização de competências do Ministério nas autarquias, como se isto significasse a autonomia das escolas. E não significa. E o nosso problema, quer dizer, a nossa prioridade ou aquilo que seria mais necessário do ponto de vista da educação neste momento seria discutir com as escolas a transferência de autonomia ou de competências ou de poderes ou de financiamento ou de capacidades para que as escolas exerçam a sua autonomia. E não é transferir o poder ou a tutela de algumas matérias do Ministério para as autarquias, deixando as escolas como estão neste momento, porque não é isso que as próprias escolas querem. E muitas vezes, quando nós falamos da comunidade, e é lógico que o poder local tem aqui um papel a desempenhar e ninguém o retira, mas muitas vezes quando nós falamos da abertura da escola à comunidade e da participação da escola na comunidade, esquecemos de perceber como é que a escola tem um papel nisto e vamos a correr discutir como é que as autarquias têm um papel nisto. Corremos o risco de ter, como conhecemos alguns casos, um gabinete do vereador dentro da escola, que eu acho que é a última coisa que poderia acontecer à educação neste país, porque isso é, quer dizer, ter um vereador com poder disciplinar, ter um vereador com poder curricular, ter um vereador com capacidade de poder decisório sobre questões pedagógicas dentro da escola, é a última coisa que poderia acontecer. Aliás, ainda bem que o Sr. Ministro referiu isso, tal como na questão da escolha dos professores, porque, aliás, as pessoas são unânimes nessa matéria, em rejeitar qualquer outro tipo de concurso, que não um concurso por graduação a nível nacional, que respeite os critérios que são de justiça. E, portanto, nós temos uma preocupação muito grande relativamente a potenciais desigualdades. Por um lado, temos uma preocupação em relação à autonomia da escola, não é? E a não se transferir, ao transferir competências, não se encontrar uma outra lógica de hierarquia de poder que acabe por retirar poder à escola para o entregar aos municípios. Depois temos um problema com a questão da democracia dentro da escola, porque ao contrário daquilo que disse o Sr. Deputado Perfírio Silva, os pais e os encarregados de educação já tiveram muito mais possibilidade de intervir dentro da escola do que aquela que têm hoje. E, portanto, também temos que perceber onde é que a comunidade entra dentro da escola. Mas há uma terceira questão que tem a ver com as desigualdades. E, por exemplo, nós hoje temos uma medida do Governo que está correta, que é retirar das escolas os contratos de emprego e inserção. E, portanto, não temos, neste momento, assistentes operacionais, contratos de emprego e inserção. Depois podemos discutir por que tipo de vínculo é que eles foram, ou de não vínculo é que eles foram substituídos, mas, pelo menos, acabou-se essa vergonhosa forma de pôr desempregados a trabalhar, em troco de uma coisa que é o seu direito, por parte do Governo. Mas as autarquias mantêm contratos de emprego e inserção a trabalhar nas escolas. E nós temos, lado a lado, contratos de emprego e inserção e pessoas que estão contratadas para desempenhar o seu trabalho. Tivemos o mesmo tipo de problemas quando as autarquias mantiveram as 35 horas e o Estado tinha na administração pública as 40 horas. E isto cria-nos um problema, que é como é que nós não vamos evoluir daqui para uma desigualdade também dentro do território? E como é que nós conseguimos garantir que não se criam vias estanques de acesso às oportunidades e de acesso ao sucesso escolar, na medida em que cada município cria um conjunto de condições, até mesmo ao nível da administração dos estabelecimentos, ou através do tipo
de... que fosse concluído.
Com certeza. Do tipo de contratados que têm, do tipo das pessoas que têm a trabalhar nas escolas, que faz com que estudar no Alentejo ou estudar em Espinho sejam realidades tão diferentes que nós não podemos, de facto, falar de uma educação universal que promova a coesão. Isso é a nossa grande preocupação. Tínhamos na altura do PSD, e termino mesmo com isto, uma outra preocupação, é como é que isto podia evoluir para um modelo de privatização das escolas. Neste momento essa não é a nossa principal preocupação, mas temos aqui um conjunto de preocupações que nos levam a estar muito reticentes e de sempre termos sido contrários
à descentralização de competências. Muito obrigada. Senhora Deputada Hilaria Esmoço, do CDS-PP.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento o Senhor Ministro e o Senhor Secretário de Estado. Sr. Ministro, a descentralização e desconcentração administrativa são, no entender do CDS, processos evolutivos e têm, obviamente, como objetivo último, ganhos de eficiência na gestão de recursos e, claro, que se pretende ainda que as autarquias depositárias de determinadas competências, estando próximas das populações dos seus problemas, tenham em conta as especificidades locais. E, por isto, são de reconhecer as vantagens dos mecanismos a que se pode recorrer, sejam as transferências de competências através de lei ou a delegação de competências através de contratos interadministrativos. E no tocante às implicações decorrentes da delegação de competências, no que a educação diz respeito, e o Sr. Ministro já lembrou que neste momento estão em aplicação contratos-piloto em municípios com características territoriais e sociodemográficas diversas. E o CDS diz sim à descentralização. Mas há notícias que nos têm chegado de que este Governo tem a intenção de alargar a todo o território esses contratos, nessa ou noutra forma, sem que previamente seja feita a avaliação resultante do acompanhamento que está previsto concretizar-se ao fim de 4 anos escolares completos e de aplicação. Entendemos que nesta matéria a monitorização e o acompanhamento fidedigno e rigoroso e a consequente avaliação são o garante da adequação necessária face à diversidade do nosso território, de modo que de forma progressiva e faseada se possa eventualmente generalizar o que tem vindo a ser aplicado no terreno. Em concreto, falamos, por exemplo, da comparação dos impactos da aplicação ou da execução dos contratos-piloto entre os municípios que os subscreveram e que deve, no nosso entender, ser devidamente considerada e analisada, ser motivo de reflexão e aperfeiçoamento antes de qualquer decisão de alargamento aos demais municípios. E mais, os contratos-piloto, como sabe, foram promulgados apenas a 28 de julho de 2015 e, segundo relatos feitos a este grupo de trabalho, ainda não é possível ter uma percepção real dos impactos. Os ajustes têm sido constantes e variados e é muito dispar o grau de satisfação das experiências em curso. Há relatos de desarticulação de informação, de desfasamento de atrasos nas transferências de recursos financeiros necessários para o exercício das competências delegadas, de posição de competências, de situações mal definidas quanto às competências em si. Tudo isto indica, no mínimo, que há sérias necessidades de aperfeiçoamento e ajustamento. Não necessariamente em função da aplicação dos contratos-piloto, entendemos também ser de referir que as escolas defendem que as autarquias devem continuar a fazer o que já fazem e fazem bem feito e que ocorrem numa colaboração que até é profícua, como, por exemplo, a gestão do pessoal não docente, das instalações e dos equipamentos escolares, a promoção da equidade social, no apoio aos alunos, às famílias, nos apoios socioeconómicos, nas refeições, nos passos e até no acompanhamento que são feitos pelas assistentes sociais. Sugerem e pedem-nos que o façamos nesta audição em seu nome, que seja delegado às autarquias o processo de aquisição de bens e serviços nas escolas secundárias, e dão recorrentemente, como exemplo, as cantinas, tendo como base a experiência positiva que existe nos outros ciclos. Também, no que diz respeito ao pessoal não docente, das escolas secundárias, estou a falar das escolas secundárias, das instalações e equipamentos escolares que não sejam pertença da parque escolar, e pretendem também um outro aspecto, que seria que as autarquias pudessem fazer assessoria jurídica às direções das escolas. Por outro lado, as escolas entendem também que devem ser ouvidas no que respeita à definição da matriz de responsabilidades, caso venham a ser alargadas as competências das autarquias. Isto tendo em vista evitar conflitos, ingerências e a perda de poder de decisão dos órgãos de gestão e administração em áreas que consideram essenciais. E perante estes considerandos, o CDS gostaria de interpelar o Sr. Ministro no sentido de informar se o Governo tem de facto a intenção de determinar a aludida universalização dos contratos interadministrativos, sem que previamente se proceda a uma ponderada avaliação dos resultados alcançados, tal como, aliás, está plasmado nas cláusulas dos contrato-piloto. Bem como assim, no que aos equipamentos e instalações escolares de respeito, quanto ao pessoal não docente e à gestão das cantinas, se existe ou não intenção de incluir as escolas secundárias nas competências delegadas às autarquias. O Sr. Secretário de Estado falou de passagem, eu não sei se propositada no momento ou não, no pessoal não docente das secundárias, que, como sabe, não tem estado abrangido. E, finalmente, nesse caso, caso sejam ouvidos os diretores dos agrupamentos, se considera a hipótese, que o CDS entende como sendo uma necessidade imperativa, deverem ser concretizados contratos interadministrativos diferenciados por força das respectivas características territoriais e sociodemográficas com cada uma das autarquias que estejam disponíveis para os subscrever. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E peço desculpa também pelo meu atraso, vou aqui colocar algumas questões, posso correr o risco de alguma coisa ter sido dita e haver aqui algum desfazamento de algumas das perguntas que eu vou colocar. Mas eu gostaria de começar por dizer o seguinte, o Sr. Ministro conhece, aliás, nós temos manifestado estas nossas preocupações já por diversos momentos aqui na Assembleia da República e nas questões que, referidas ou relacionadas com a transferência de competências para as autarquias, nós temos elencado um conjunto de aspectos que, na nossa opinião, são essenciais, que é não colocar em causa a universalidade de funções sociais do Estado, não significar uma desresponsabilização do Governo pelas suas atribuições e competências, não ser uma mera transferência de encargos para as autarquias e, quando falamos também do objetivo de descentralização, de olhar para a organização do Estado, e agora do Estado, de um ponto de vista global, e ver onde é que cada competência a quem é que fica melhor atribuída, deve estar sempre aqui subjacente um objetivo de melhorar naturalmente o serviço que é prestado às próprias populações. A verdade é que os exemplos que temos de transferência de competências, em particular em matéria de educação, não têm sido muito felizes. Em 84 são transferidas competências, não são transferidos os encargos, são transferidos encargos, aliás, não são transferidos, são os meios. E estou a falar quando foi transferido o parque escolar do primeiro ciclo. Os exemplos com os contratos de execução, creio que era esta a designação, de 2008, com o decreto-lei dessa altura, também foi transferido um conjunto de competências, não uma verdadeira descentralização, também já lá vou em relação a esta matéria, mas também o processo não correu bem. E em 2015 também não. Ou seja, nós estamos a falar, de facto, de um conjunto de matérias, de aspectos que são absolutamente centrais, fundamentais para assegurar o direito à educação, a qualidade do ensino que é administrado, a garantia do sucesso escolar, mas há um conjunto de problemas que persistem, que precisam de ser resolvidos, que não foram resolvidos e que, se não forem tomadas as medidas adequadas, também não são as autarquias que, no quadro, mantendo-se como se tem mantido, vão conseguir resolver. O que é que eu quero dizer com isto? Há pouco o Sr. Secretário de Estado fazia aqui uma referência de que estavam a quantificar, creio que foi esta a expressão que utilizou, que se estava agora a quantificar, fazer as quantificações em cada relação, cada uma das matérias. Eu gostaria até que pudesse desenvolver um bocadinho mais exatamente que trabalho é que está a ser desenvolvido, porque quando se aborda as questões das transferências de competências, de facto precisamos de conhecer a realidade. O que é que nós temos hoje? Qual é a situação e o estado de conservação do parque escolar? O que é que é necessário fazer para resolver os problemas que hoje existem com instalações que estão em estado de degradação e precisam de ser intervencionadas? Ou até com a criação de novas escolas também, nos sítios onde naturalmente haja essa necessidade. Pessoal não docente, o que é que nós temos hoje? Qual é a realidade dos trabalhadores que estão nas escolas que têm vínculos precários? Quais é que são necessários? Mas precisamos também ter em conta que, e foi aprovado inclusivamente neste orçamento, o Orçamento de Estado para 2017, até uma proposta do PCP de revisão dos critérios de atribuição do número de assistentes operacionais para as escolas, exatamente porque está identificado que aquilo que está na portaria e que tem sido aplicado não responde às necessidades da escola. Como é que isto tudo é trabalhado neste objetivo? Estou a dar estes dois exemplos, poderíamos dar outros. Por exemplo, em algumas autarquias, a transferência de pessoal pode significar a duplicação do número de trabalhadores. Qual é que é o impacto que isto tem na própria autarquia? Como é que isto está a ser considerado? Há algumas, até se calhar, que vai para além. Há autarquias que, se calhar, pela sua dimensão e estarem em territórios, de facto, com características muito específicas, o nível da organização, quando estou a falar em termos da sua estrutura orgânica, se calhar não está estruturada de forma a que possa dar resposta e a que possam dirigir todo este processo. Mas também há aspectos, por exemplo, em algumas escolas que tenho visitado, que a própria comunidade escolar também coloca que às vezes há... pode-se gerar alguma conflitualidade, como, por exemplo, o pessoal não docente, sendo de uma determinada entidade pregadora, mas está inserido num local de trabalho que é dirigido, naturalmente, pela direção da escola. E, por vezes, isto não tem corrido bem no terreno. Não são só aspectos práticos, são aspectos que, naturalmente, condicionam também a qualidade do ensino e que podem também ser elementos que, se hoje nós já temos um conjunto de desigualdades no nosso território que são muito significativas, tememos que as desigualdades possam ainda ser acrescidas por estas mesmas razões e pelo fato deste processo, de facto, não acautelar estes mesmos aspectos. Depois, gostaria que pudesse também fazer, o Sr. Ministro fez aqui um quadro do calendário em relação a estas questões. Pergunto também qual é que é o envolvimento da comunidade escolar. Com a Associação de Municípios foi criado um grupo de trabalho. Eu parece-me que até há aqui, em termos de pós-timings que o Sr. Ministro aqui colocou, que os tempos podem de facto serem curtos, mas qual é o envolvimento da comunidade escolar, dos professores, dos funcionários, dos pais, das escolas em todo este processo? Porque se estão diariamente nas escolas.
Senhora Deputada, peço próprio... desculpa, mas eu não consegui pôr o cronómetro, portanto houve dois minutos que não contaram, ou seja, já está com,
está a ultrapassar. Com seis minutos. Então vou terminar dizendo o seguinte. De facto, este é um processo da transferência de competências, como referi, o histórico do nosso país não foi propriamente um histórico positivo. O processo anterior teve aspectos, para além de ser numa perspectiva de pesca à linha, que tinha um conjunto de imposições, como, por exemplo, não se pode aumentar a despesa que é gasta pelo governo, ou o que é transferido não pode ser superior àquilo que o governo já gastava, ou seja, como é que se vai resolver os problemas se não há, de facto, o financiamento adequado para a concretização dessas transferências. Era num processo de contratualização, como se fosse, de facto, uma delegação de competências, mantendo-se as competências no próprio governo, e eu queria terminar mesmo telegraficamente,
mesmo
com o dedo para me chamar a atenção. Há um aspecto que nós consideramos que é importante. Hoje as autarquias têm já um conjunto de competências em matéria de educação, que já estão, que são competências próprias das autarquias. Nós consideramos também que seria importante consolidar as atuais competências, nomeadamente com a atribuição dos meios que são adequados para o exercício dessas mesmas competências. Porque o quadro que aqui temos, da educação, de facto, há um conjunto de problemas imensos que são necessários resolver e nós tememos que, efetivamente, as coisas possam ficar, de facto, numa situação não melhorar, que possam não melhorar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Depois deste leque variado de questões e reflexões e análises, devolvi então a palavra ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, caso entendam, para nestes 15 minutos que têm de tempo possam prestar os esclarecimentos que entenderem necessários.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, Senhoras e Sr. Deputado, pelas questões e comentários que tiveram a oportunidade aqui de me colocar e que permitem aqui situar aquilo que julgamos é um profundo desafio. E é um profundo desafio, concordando com aquilo que foi referência feita pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, ao cruzamento entre duas transformações profundas na sociedade portuguesa, que tem a ver, por um lado, com o aprofundamento da democracia local, por outro lado, com o sucesso da escola pública. A escola pública, a democracia local, talvez ao lado de um outro pilar como o Serviço Nacional de Saúde, contribuem para aquilo que são as matrizes de profunda transformação estrutural das últimas 4 décadas de Portugal. E é aqui que nós temos de consolidar fatores de eficácia, elevar padrões e reforçar um princípio de aplicação efetiva, autêntica do princípio da subsidiariedade, que significa a colocação da decisão ao nível mais adequado para dar resposta ao tipo de problema com que nos estamos a confrontar. E aí o Estado, o Governo, não se demitirá daquilo que, como a Assembleia da República, nas suas competências legislativas, estou certo, não o farão, o Governo não se demitirá daquilo que é a sua função, assegurar a universalidade do Serviço Público de Educação, assegurar a igualdade de oportunidades, assegurar uma matriz assente no papel central da escola pública relativamente à garantia de um ensino público obrigatório em todo o território nacional. O princípio da subsidiariedade significa, determina aqui que nós devemos encontrar respostas eficazes, transparentes, escrutináveis e que envolvam uma responsabilidade das populações relativamente àquilo que é um domínio com a capilaridade que a educação tem e que é mais ampla, até pelo alargamento da escolaridade obrigatória feito em sucessivos ciclos, é mais amplo de, provavelmente, qualquer outro setor das políticas públicas. E nesta matéria também eu diria que, sem o papel das autarquias, nós não teríamos a qualidade e o padrão de educação que temos hoje. É às autarquias que se deve há muitos anos, e tenho uma avaliação positiva disso, a qualidade das nossas escolas de primeiro ciclo. E o papel como decisivo, como participaram na renovação do parque educativo e foram decisivos na nova geração de centros educativos, que são uma referência de qualidade naquilo que são as áreas de competência local, sobretudo relativamente ao primeiro ciclo. Nós temos em muitas zonas do país melhores escolas de responsabilidade local do que aquilo de que são degradadas escolas de responsabilidade central. O alargamento de competências que, por opção da Associação Nacional de Municípios, foi feito com base em contratos de execução, mas num contexto de transferência de competências visando uma subsequente universalização, que a interrupção de ciclo político não veio a permitir, consolidou aquilo que é uma intervenção local que só com base numa intervenção de a única entidade que tem responsabilidade de base territorial é possível promover esta sinergia entre municípios vizinhos, e aí estou de acordo, se falarmos de ensino artístico ou de ensino profissional ou de formação profissional, a escala adequada de intervenção será a comunidade intermunicipal, tal como nas grandes cidades, em alguns aspectos, o nível adequado de intervenção será a freguesia. Mas, e aquilo que é a interação com as escolas. As escolas não podem ser delegações locais do Ministério da Educação. As escolas têm de ter uma escala de responsabilidade e de transparência na relação com a comunidade. Não há legitimidade, não há transparência, não há garantia de igualdade naquilo que são estruturas desconcentradas e burocráticas sem rosto. Esta responsabilidade política pela prioridade que é a educação cabe ao Governo num quadro nacional, cabe aos municípios num quadro local. E os municípios têm esta responsabilidade de, num diálogo estreito com a comunidade educativa, de assegurar primeiro a definição face àquilo que é a evolução económica, a evolução demográfica, as prioridades de desenvolvimento, a política fiscal local, a política económica local, definir a prioridade de evolução num horizonte médio prazo. É isso que é a Carta Educativa. Nós podemos ter estratégias locais assentes na atração de novas populações, como poderemos ter estratégias locais assentes aqui em óticas diversas de desenvolvimento. Aquilo que cabe ao Estado aqui é assegurar a universalidade do acesso à educação e as garantias de uma matriz de pedagógica com padrões de qualidade comuns. A rede educativa local é uma matriz em que só a nível municipal é possível garantir esta competência na qualidade de escrutínio. Eu não acredito que nenhum Ministro da Educação, muito menos nenhum responsável intermédio daquilo que já foram direções regionais, hoje são divisões, direções de serviço, isto é, estruturas burocráticas sem rosto, intermédias, tenha competência ou transparência para definir aquilo que é a opção legítima pela estruturação da rede educativa a nível local. Essa é uma responsabilidade num quadro da matriz constitucional assente na descentralização democrática da administração pública, de um diálogo local entre a comunidade educativa e as estruturas locais. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de efetiva descentralização. Não estamos a falar da atribuição de responsabilidades administrativas delegadas do Ministério da Educação nas autarquias locais, nem estamos a falar de uma intromissão local naquilo que é a dimensão de autonomia pedagógica e de dimensão de uma comunidade educativa que queremos aberta à comunidade, que não pode ser uma ilha inserida no meio local. Queremos uma escola aberta à comunidade local e uma comunidade local responsável pelas dinâmicas educativas, pela interação entre aquilo que são os vários estabelecimentos educativos a nível local. Isso significa que a responsabilidade, obviamente, de pela ação social, das cantinas aos mecanismos de apoio social, aos transportes, deve também aqui ser alargada uma intervenção naquilo que é a definição da estruturação da rede e da resposta a nível local, com parâmetros que têm padrões nacionais. Só isso garante a transparência do escrutínio, obviamente com recursos financeiros próprios, com meios adequados. E nós que estamos tão longe aqui dos padrões europeus, por isso é que estabelecemos no Programa Nacional de Reformas, tendo um objetivo da agenda para a década de atingir no horizonte de 10 anos aquilo que é a média europeia de responsabilidade local relativamente à gestão de recursos públicos. Isso dependerá do exercício da responsabilidade local relativamente a políticas públicas significativas, como a educação, a saúde, a ação social, a cultura, são elementos fundamentais desta descentralização de políticas públicas. Temos um objetivo intermédio de, até ao final da legislatura, passar de 14% para 19% de despesa pública realizada a nível local. Esta descentralização de novos recursos é associada aqui ao exercício de novas competências. E por isso temos uma experiência, um balanço globalmente bastante positivo da experiência iniciada em 2008, lamentando que não tenha sido possível aquilo que teria sido desejável, que seria a sua universalização e que tenha sido vítima de uma restrição financeira que recaiu sobre as autarquias locais de modo muito significativo. Só o Orçamento de Estado para 2017 permitiu repor o nível de transferências do Orçamento para 2011. Foi nos dois últimos anos que foi possível aqui recuperar meios que estavam afetos às autarquias locais e que nos anos anteriores haviam sido sistematicamente reduzidos. Nós não temos aqui nenhuma visão de assente em preconceito político. Eu compreendo a intervenção da senhora deputada Germana Rocha, mas de panegírico às virtualidades do modelo de contratos interadministrativos de final da legislatura anterior, por contraposição ao modelo de 2008, mas acho que eu aqui não tenho uma visão dramática da comparação desses modelos, até porque não tem, manifestamente, não tem a anterior maioria, a atual oposição, aqui nada a apresentar, porque deixou esta matéria para a última hora da legislatura anterior, com um modelo muito circunscrito, 15 municípios, que, sim, mas inicialmente celebrado com 15 municípios, bom, o que não permite sequer testar aqui a dimensão e a eficácia do modelo, e nunca o aplicou. Isto é, o início dessa experiência piloto foi efetuado apenas no ano letivo em que a anterior maioria responsável política por esse modelo já tinha passado a ser oposição. E, portanto, não há aqui uma dimensão aqui sequer de experiência circunscrita. O que entendemos foi que deviam ser honrados os contratos e não deveriam ser interrompidos e deveria ser avaliado como é que estava a decorrer. Aquilo que entendemos aqui é que deve haver uma efetiva descentralização, uma efetiva assunção de responsabilidades claras que distinga o que é responsabilidade do Governo daquilo do que é responsabilidade municipal e assente no respeito pela comunidade educativa e pela autonomia pedagógica e por regras claras e por mecanismos que assegurem recursos financeiros adequados. Este é um caminho. Este é um caminho em que eu saúdo aqui um consenso muito alargado sobre o potencial de uma intervenção local acrescida. É a única forma de cumprirmos a Constituição da República. Eu não me conformo que haja artigos da Constituição da República que sejam esquecidos. Bati-me muito pelo cumprimento e pelo respeito pleno da Constituição e nesta matéria de subsidiariedade nós estamos muito longe daquilo que é o mandato constitucional e estamos muito longe daquilo que é a comparação com qualquer modelo europeu de democracias maduras, acrescidas de intervenção local, e aquilo que faremos é uma monitorização, com, naturalmente com os ministérios sectoriais, neste caso a educação, como noutras áreas, a saúde, a cultura, o ambiente, a agricultura, o mar, dentro de a aposta que é um dos compromissos essenciais do programa de governo, de que a descentralização, ao lado da simplificação administrativa, são verdadeiras pedras angulares de uma efetiva reforma do Estado. A reforma do Estado não é um chavão, a reforma do Estado é um processo permanente que exige consensos alargados, exige envolvimento de todos, envolvimento central, envolvimento local. E exige também que não existam receios que sustentem o conservadorismo, que sustentem o imobilismo, tendo a certeza que aqui, quer a nível governamental, prestaremos contas por aquilo que são as opções que, em diálogo com a Assembleia da República, nesta como noutras áreas, iremos tomando, tal como tenho a certeza que, a nível local, o subsetor da administração pública mais escrutinado, o subsetor da administração pública que melhor presta contas, o subsetor da administração pública que melhores resultados tem demonstrado na gestão dos recursos públicos, é essa a experiência dos últimos anos, em termos de gestão pública, que é o setor local, tem um nível, aliás, de avaliação de proximidade que os cidadãos, que toda a comunidade educativa sabe a quem se pode dirigir, porque, de facto, ninguém sabe quem é o diretor dessas estruturas desconcentradas da educação que ninguém conhece. Ninguém, nunca prestaram contas, a não ser no quadro de uma estrita relação hierárquica. Mas tenho a certeza que, ainda hoje, aquilo que será a transformação profunda na requalificação de escolas e que foi viabilizada pelo orçamento que acabou de ser aprovado, ao dispensar do respeito dos limites de endividamento municipal quando os municípios participam no investimento em educação, e ao permitir expressamente essa parceria, que levou já a que, nos últimos meses, uma centena de municípios tenham assumido, em parceria com o Ministério da Educação, a responsabilidade pela requalificação de escolas que ainda hoje, espero que em breve deixem de o ser, mas ainda hoje são da responsabilidade da Administração Central do Estado. Mas que só faz sentido serem geridas a nível local, essa nos municípios aqui há um acompanhamento, uma fiscalização, uma exigência imediata de desempenho, bom, e há em última análise aquela avaliação do desempenho a que todos os autarcas irão submeter no próximo, em outubro do próximo ano, e que não é aplicável a estruturas menos transparentes, menos responsabilizáveis da administração pública. No diálogo com todos, estou certo que temos aqui um caminho em que, a bem desta história, destas duas histórias de sucesso, nós teremos de, em conjunto, trabalhar intensamente, ativamente, para o futuro, sem tabus, sem preconceitos, respeitando o que positivo foi feito em todas estas fases que, entendo, globalmente contribuíram para aquilo que é hoje o estado da educação em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Acho que foi uma importante audição e eu quero saudar todos os membros do Grupo de Trabalho por este plano de atividades que temos vindo a concretizar e desejo, obviamente, à equipa governativa que possamos, de facto, aprofundar este caminho de descentralização, sabendo que ela poderá acrescentar, é isso que queremos, desenvolvimento e democracia local. E se conseguimos conciliar estes 3 Ds, descentralização, democratização e desenvolvimento, seguramente ganhará a escola pública, ganhará a igualdade de oportunidades e ganhará também Portugal, que tem tido várias assimetrias e que seguramente este modelo irá atenuar e concorrer para uma universalidade ao nível do acesso à educação também. Muito obrigada. Bom trabalho.